Bom dia, irmãos, que todos sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 14. João, capítulo 14, vamos ver os versos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou." Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra, que nós podemos abrir livremente aqui no nosso país. Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes com ela, que ela possa nos fortalecer a alma, nos encorajar, nos dar segurança em Ti, nos fazer entender, Senhor, que o caminho é o Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos abençoes, que abra nossa mente e o nosso coração para estarmos participando deste culto, adorando somente a Ti em todos os momentos, inclusive na pregação. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou continuar o capítulo 14, né? Nós vimos os primeiros três versos em pregações passadas e hoje vamos fechar com esses outros três versos. E dá para ver claramente, né, que há uma ligação. Pela palavra, pela letra E, né, ali no versículo 4, "e vós sabeis o caminho." Existe uma ligação entre esses dois temas. E o Senhor Jesus estava falando do tema principal aqui no início do capítulo 14, falando que nós temos que crer em Deus, crer nele e não ficar perturbados com as coisas que nos acontecem. E ele estava falando isso porque os discípulos estavam perturbados, estavam preocupados, eles estavam ansiosos por causa do que o Senhor tinha dito para eles. O Senhor disse que ele iria para o céu, que ele iria embora, que ele não ficaria mais com eles. E eles estavam então tristes com isso, sabendo que o Senhor Jesus iria agora para o céu, iria para o Pai. E eles não entendiam bem isso, né? Porque isso estava acontecendo exatamente no dia anterior à morte de Jesus, né? Na quinta-feira à noite, na ceia ali, o Senhor revelando as coisas para ele. Então, os discípulos estavam tristes com uma série de coisas. Aí o Senhor fala: "Não se turbe o vosso coração." Como eu falei, né, o Senhor Jesus é tão interessante que ele, mesmo diante da morte dele, ele estava preocupado com os discípulos, com os que estavam ali com ele. "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim." E eu falei desse versículo já, né? E aí no versículo 2 e 3, Jesus aponta para uma coisa que é muito importante para nós, né? Aponta para essa casa de Deus, aponta para o lugar eterno, para as moradas celestiais, o lugar onde nós, os que creem no Senhor, irão. E o Senhor fala: "Na casa de meu Pai há muitas moradas, uma casa grande, preparada por Ele para nós, né? Uma casa espaçosa, feita pelo Senhor, para que habitássemos com Ele." Também disse para os discípulos que Ele vai preparar esse lugar e Ele voltará. E isso é muito importante, porque os discípulos estavam com aquele sentimento: o Senhor vai embora, o Senhor não está aqui, Ele vai embora e não volta mais. Ele: "Não, eu vou voltar." Jesus está dizendo: "Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que onde eu estou, onde eu estiver, vocês também estejam." Ora, esse lugar para onde Jesus vai estar e que nós também vamos, né? Nós chamamos de céu, que é o lugar onde o Senhor habita, né? E Ele vai nos receber lá, e aí estaremos eternamente com o Senhor. Que é o grande desejo, né? Como eu falei na pregação, o grande desejo de todo cristão. Todo cristão, ele tem esse desejo. Ele tem essa fome, essa sede. Eu quero estar com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco, né? Esse é o desejo dele. Então havia esse contexto todo, e essas afirmações de Jesus são muito consoladoras, né? "Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo." E aí o Senhor meio que coloca o versículo 4 ali, né? ele entra nesse versículo e fala assim, talvez a gente possa pensar numa pausa, né, entre o 3 e o 4, um certo silêncio. Aí o Senhor fala assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, o que o Senhor está dizendo? Está dizendo para os discípulos, vocês sabem o caminho. Sabem que tudo que eu lhes disse sobre o plano de Deus, vocês sabem que eu contei aqui enquanto estive com vocês, discípulos, o propósito de Deus com a minha vinda. Vocês sabem que eu vou à cruz, vocês sabem que eu vou morrer, vocês sabem de tudo isso. E vocês sabem que esse é o caminho, que isso significa o caminho. E aí, né, o Senhor fala, vós sabeis o caminho. E a surpresa, né, a surpresa aqui talvez é que Tomé falou assim, olha, não sei, né? Não sei esse caminho. Não estou entendendo isso aí. Disse Tomé, né? Tu dizes, vocês conhecem, o Senhor fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, mas eu não conheço. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Essa é a dúvida de Tomé, né? Tomé tem essa dúvida. E é muito importante essa dúvida. Muito importante. Por quê? Porque a promessa do lar celestial, de vivemos para sempre com o Senhor, de que Ele vai voltar e levar para nós, tem um caminho. Como que eu posso chegar nesse lar celestial? Como que eu posso estar naquele dia lá com o Senhor? Através do caminho. Pelo caminho. Existe um caminho, né? E Tomé faz essa pergunta, né? Não sei o caminho, não sabemos o caminho. De novo, né, Jesus está falando em termos espirituais, né, caminho, e Tomé está falando aqui quase em termos naturais, né? Não sei para onde o Senhor vai, né, e agora como é que você vê o caminho, né? Parece uma coisa sem sentido. Tomé está olhando com os olhos naturais e não com os olhos espirituais sobre o caminho. E a gente é meio que tentado dizer assim, ah, Tomé foi meio, quando a gente lê esse texto, vocês cristãos já leram todos, né? E fica pensando assim, ah, Tomé foi um tolo aqui, né? Não sabia o caminho. Jesus está falando o tempo todo nos evangelhos que ele é o caminho. E a gente acha que Tomé é um tolo. Tolo por não entender, mas tolo por expressar sua dúvida. Isso é um erro, né? Nós temos que ser gratos a Tomé, na realidade. Vamos agradecer a Tomé, porque Tomé foi um homem sincero, foi um homem claro. Ele tinha dúvidas, ele falou, né? E às vezes a gente não tem dúvidas na nossa vida cristã, e tem dúvidas sobre nós, ou coisa, e a gente não fala. Na realidade, não fala, não quer tirar dúvidas, não pergunta, porque também atrás de nós tem uma coisa chamada orgulho, que não nos deixa abrir para as pessoas, que afinal de contas eu não sei todas as coisas. Que é um grande erro, né? Um dos grandes erros é você achar que sabe tudo. Ora, não sabemos todas as coisas. Sejamos humildes como Tomé foi. Claros como Tomé foi. Não sei. Né? Isso é muito importante que a gente faça isso sempre. Por isso que a gente tem que ser gratos a Deus, porque na Bíblia nunca, né, Deus esconde nada dessas coisas da natureza humana. Né? Sempre Deus revela como que é o ser humano. E ele não escondeu isso aqui. De que Tomé teve dúvidas. Ah, mas como Tomé é um discípulo com dúvidas? Pois então, ele tinha. Muito bem. E aí, essa dúvida de Tomé, né, digamos assim, ela é baseada em duas coisas. Primeiro, ele diz, não sabemos, ele já incluiu todo mundo, né, não sabemos para onde vai. E a segunda dúvida é, como saber o caminho? E aí o Senhor responde isso aí, né, ele faz essa resposta no versículo 6, que é o resumo do Evangelho. Se vocês olharem o capítulo 6, o versículo 6 de João 14, é um tipo de resumo. Como todo resumo, né, ele é sucinto, então nós temos que pegar cada parte dele para analisar. Né? Vamos olhar cada ponto desse versículo 6. Aí. Mas antes de você saber o caminho, você deveria saber o destino. Não é verdade? Eu quero ir para algum lugar, tenho que saber o caminho. Mas eu preciso saber para onde eu quero ir, para saber o caminho. É como se eu quisesse ir para Ijuí, né? Eu preciso saber o caminho. Ijuí é a cidade onde minha família mora, né? Eu preciso saber o caminho, mas preciso saber o destino primeiro. E essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Qual é o nosso destino? Para onde nós vamos? E é claro aqui nos evangelhos, e é claro na Bíblia toda, né, que o nosso destino é o Pai. O destino é Deus, o Pai. É para lá que nós vamos. É para lá que é o fim, o foco, o objetivo, o fim da nossa vida, o sentido da vida, é estar com o Pai. É isso que aconteceu com Jesus, ele tinha o tempo todo isso, né? Eu recebi do Pai, eu quero estar com o Pai, eu vou para o Pai, porque o Pai é o foco. O Pai é maravilhoso, né? A maior necessidade que qualquer pessoa tem neste mundo é estar ou conhecer ou estar na presença de Deus, né? E conhecemos a Deus aqui já neste mundo? Já podemos vê-lo? Às vezes as pessoas falam, mas Deus não dá para ver, não tem como saber, né? Ora, quem que revelou o Pai? O Filho, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, né? O Senhor Jesus Cristo falava o tempo todo. Então, se você quer pelo menos ter uma ideia de como é Deus como Pai, o nosso Pai, olhe para o Senhor Jesus o tempo todo. Veja como ele foi bondoso, misericordioso, como ele foi firme, como ele foi cuidadoso com as pessoas, como ele se preocupava com os irmãos, como ele se preocupava com as situações que estavam vivendo. Só a enormidade e quantidade de curas que ele fazia, né? A grande preocupação que o Senhor Jesus Cristo tinha com as pessoas, né? Apontando o caminho. Então, nós devemos ser diferente de Felipe. Lembra do versículo 7? Vamos ler o versículo 7 antes do 6? 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como que nós conhecemos o Pai? Já aqui, olhando para o Filho. Como o Filho é, assim é o Pai. O que o Filho diz é porque o Pai lhe disse. Lembra? O Senhor Cristo afirmava isso várias vezes, né? Não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Observe também que o Senhor Jesus Cristo trouxe esse novo conceito para nós, né? Deus como Pai. Não Deus como alguém longe, distante, que não está interessado em nós, mas Deus como Pai. E é isso que nós devemos olhar para Deus como Pai. Esse é o nosso destino, a comunhão com o Pai. O grande foco é ver a Deus, né? Mateus 5:8 fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o destino da nossa alma, a esperança na qual a gente ainda vive neste mundo, esperando isso. Desfrutar da presença santa, majestosa e gloriosa de Deus o Pai na eternidade. A mensagem cristã, gente, a mensagem do Evangelho, não fala tanto de nós mesmos, no sentido de coisas relacionadas a nós, família, trabalho, dificuldades, doenças, não é tanto isso. Isso está envolvido de alguma maneira, mas a mensagem cristã principal é essa, de que nós temos e devemos conhecer a Deus como Pai. Esse é o foco, ter comunhão com Ele por toda a eternidade. Esse é o alvo, esse é o destino final. Não sabemos para onde vais. Para onde Jesus ia? Para o Pai. E até ele falou em algum momento, né? Se vocês conhecessem o Pai, vocês ficariam felizes de saber que eu vou para o Pai. Porque o Pai não é nenhuma ameaça, pelo contrário, é um Deus maravilhoso. Então, ir para o Pai é o destino. Então, essa é a primeira dúvida, né? Qual o nosso destino? O destino do cristão, ir para o Pai. E aí tem sentido, né? As mansões celestiais, cidade de Deus, né? Assim como falar da casa de meu Pai, tem sentido tudo isso, que é para lá que nós vamos. Mas a segunda dúvida de Tomé era como chegar a esse destino. Como chego lá? E é a dúvida muito plausível para qualquer pessoa, né? Como chegar ao Pai? Como chegar a esse destino? E a resposta de Jesus é o verso 6, né? Jesus declara então, para que Tomé entenda e todos nós entendamos, declara que o caminho, a maneira de chegar nesse destino de estar com o Pai é Ele mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. A gente vai tentar trabalhar em cima desse texto, mostrar claramente o que, que significa isso. O cristianismo, desde os primórdios, era chamado de o caminho. Antes de ser chamado cristãos, né? Antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados de as pessoas do caminho, ou a seita do caminho, ou o caminho, né? Era assim que eles eram vistos. O próprio Paulo, né, pediu cartas para a sinagoga de Damasco a fim de que achasse alguns que eram do caminho, que aponta para Jesus, né? Aponta para o caminho, que é Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que nós possamos entender, que é, ele fala, eu sou. Então, é uma pessoa. O caminho não é um caminho no sentido como a gente conhece, mas é uma pessoa. Ele é o caminho. É uma pessoa. A salvação é obra de uma pessoa. Vem por meio dessa pessoa. A obra de Cristo na cruz abriu esse caminho, propiciou uma forma de que nós chegássemos a Deus. É a obra de Cristo. Vamos abrir Hebreus 10, abre Hebreus 10, 19. Isso está recheado na Bíblia o tempo todo. O tempo todo, o caminho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O tempo todo isso aparece nos evangelhos. É quase impossível você ler um texto sem que isso esteja transparente ali, né? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vejam, sangue, morte de Jesus. É o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela carne. Versículo 20. Então, esse caminho é uma pessoa. Começa por aí, né? Esse caminho é uma pessoa. Observe também que ele fala que eu sou o caminho. A palavra o ali está no singular, gente. E Jesus é o caminho que conduz a Deus. Não é um caminho, ou um dos caminhos, ou um dos possíveis caminhos que conduzem a Deus, mas ele é o único caminho. É singular. Observem bem esse singular. Jesus é o único caminho para Deus, mas há vários caminhos alternativos que o mundo nos oferece, ou que a carne nos oferece, ou que o diabo nos oferece, né? Jesus é o único caminho que conduz a Deus, mas não é o único caminho que se nos oferece, né? Há mais caminhos, porém todos são falsos, caminhos falsos. Observe Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Oh, tem um outro caminho aqui, né? Caminho largo, caminho espaçoso. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Esse o caminho que conduz para a vida é Jesus Cristo. É o caminho. E esse caminho é apertado e estreito. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque crer em Cristo, irmãos, é realmente você crer num caminho que é apertado e estreito. Vou mostrar isso um pouco para vocês. Logo, logo a gente vai entender bem isso, né? Por exemplo, né, as pessoas elas gostam de se agradar a si mesmas o tempo todo, né? Isso é característica do caminho espaçoso. Desejamos bens, fama, prosperidade, honra do mundo, agradar a homens, tudo isso sufoca a palavra, é infrutífero, não é o caminho, né? Não gostamos da doutrina do pecado, né? Isso geralmente tende a mostrar que não estamos no caminho, né? O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a proclamação do Evangelho é sempre exclusivista. Sempre. Ah, vocês se arrogam em estarem certos? Sim. Só vocês estão certos? Sim. Os outros estão errados? Sim. Ah, mas você é arrogante? Não. Por quê? Porque eu estou dizendo a verdade. Não sou arrogante em dizer a verdade, né? Nós afirmamos que Jesus Cristo é o único caminho. Só Ele salva. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Não sou eu que estou afirmando isso, né? Eu sou o caminho. Não há outra forma de você chegar no destino final, que é o Pai. Não há outra forma. Os outros caminhos são todos eles falsos. Há muitos caminhos falsos, concordam? Vou mostrar alguns para vocês, vocês vão lembrar rapidamente de caminhos falsos que as pessoas falam por aí. O primeiro caminho mais falso é o caminho das boas obras. As pessoas acharem que por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, por aquilo que eu sou, Deus me vê e Ele me aceita como sendo uma pessoa boa e por isso Ele vai me salvar. Salvação depende de quem? De mim. Não foi isso que Jesus Cristo falou, né? Salvação é uma coisa dEle, de Jesus, não de mim. A salvação depende de mim, das minhas obras, do meu esforço, do meu empenho em agradar a Deus. Nada agrada a Deus, exceto o Filho. Ouçam, não? Né? Como você falou, o Senhor falou, meu Filho, em quem eu me agrado? Por que que Deus não se agrada de nós? Porque nós somos pecadores. Na essência, no fundo da raiz, né? Pecadores contumazes. O que a gente faz geralmente está poluído por algum mal. Diziam os puritanos que até nas nossas melhores orações, ali há alguma coisa, alguma semente, né, de contaminação. Às vezes, quando fazemos o bem, e depois vem aquele sentimento de orgulho, né? É quase impossível você não fazer o mal ou não ter pecados, né? Como está escrito, não há um justo, não há justo, nenhum sequer. Isso inclui todos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí vai colocando, né? E se colocassem todas as nossas características, eu acho que nós ficaríamos com vergonha de chegar diante de Deus e falar, olha, poxa Deus, eu sou um cara legal, né? Bacana, eu mereço esse céu, né? Mereço estar aí. Não é verdade, né? Toda a obra de salvação vem por Cristo. Gálatas foi escrito para que não acreditemos nisso, de que é por obras. Esse é bem comum, esse é um caminho falso. Um outro caminho falso é, todas as religiões conduzem a Deus. Todos os caminhos, já viram essa? Todos os caminhos. Gente, isso é a falsidade, né? Porque o Senhor está falando que não é assim. Todo mundo que pisou nesse mundo, esses mestres todos, Buda, Maomé, tudo igual. Já viram essa? Eu vi muito, né? Ah, que isso, cheguei Jesus, né? Esse é uma, para mim, é um dos enganos prediletos de Satanás, né? É dizer que não há diferença. Não é verdade. A Bíblia é um livro exclusivista. Mostra o único caminho. Não é verdade que todas as religiões são boas e que todos os caminhos conduzem a Deus. Há só um caminho. E o diabo engana muita gente, né? Dizendo isso. Uma outra coisa bem comum é as pessoas dizerem, não, o caminho é todos somos filhos de Deus. Todos. Ninguém é diferente. Nós temos que dizer que não. Há filhos de Deus e há filhos que não são de Deus, são filhos de Satanás, né? Enquanto vivíamos longe do Senhor, éramos pessoas sem o Senhor, sem Deus. Somos todos filhos de Deus, engano, mentira, não é assim, não é verdade. Um outro engano pregar o evangelho ou falar do evangelho sem Cristo. Já viram isso? As pessoas vêm à igreja e Deus é o tema. Tudo bem, é importante, é verdade. Só que quem salva é Jesus Cristo. A morte dele é que salva as pessoas. E viver, às vezes, vindo por causa de Deus só, né, é um problema. Vejam porque os judeus, né, os judeus eram um povo que conhecia Deus direto, né, tinha o Velho Testamento, eles foram, Deus é a palavra que eles mais se preocupavam. Paulo perseguia os cristãos do caminho por causa do seu amor a Deus, né, que ele conhecia, porque ele não aceitava aquele homem Jesus Cristo, certo? E esses discípulos que eram judeus, que acreditavam em Deus o tempo todo, passaram a dizer Jesus Cristo. Esse nome em quem nós devemos confiar. Outros acreditam que o caminho é estar numa igreja, ser batizado, pertencer à membresia e pronto, está resolvido, estou no caminho. Né? Não é isso, né? Uma igreja não salva ninguém. Não que vir à igreja não é importante, mas não é a causa, mas a consequência. Porque estamos no caminho e estamos aqui. Né? Isso é mais um dos enganos. Muitas vezes as pessoas vão à igreja e isso é suficiente para elas. É um engano. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Ele é, ele, a pessoa dele é este caminho. E aí vem o interessante, né? A frase seguinte é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que tem em comum caminho, verdade e vida? O que, que tem em comum? O que, que está falando da mesma coisa? São aspectos diferentes? São três coisas distintas? Certo? São coisas diferentes? Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, né, como podemos associar? Eu gosto da visão do Lloyd-Jones nesse sentido. Ele disse que vida e verdade são aspectos do caminho. Se você está no caminho, se você vive o caminho, você tem dois aspectos para considerar. Um, verdade. Você está na verdade, você conhece a verdade está ali. E o outro aspecto é que não é só verdade. Tem também vida. Você recebe vida. Vida espiritual. Você nasceu de novo. Então você tem esses dois aspectos do caminho. Porque às vezes eu falo assim, eu estou no caminho. Mas como você sabe que está no caminho? Porque você conhece a verdade e porque você tem vida em Jesus Cristo. Você recebe nova vida. Todo mundo conhece, né, a doutrina do novo nascimento. João 3. Olhem lá, né? Quem não tem nova vida não está no caminho. Então, isso é a ligação que há entre o caminho, a verdade e a vida. Certo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que significa para nós a verdade, né? O que significa para nós a verdade? Observem que, de novo, tem o singular aí, né? É o caminho, é a verdade, né? De novo, tem sempre o singular nessa expressão. Nesse versículo 6, o singular aparece, porque ele está dizendo que ele é a única verdade a respeito da vida eterna, do conhecimento de Deus. Né? Ele é a única verdade. Ele é a verdade. Não só ele está dizendo a verdade, como ele próprio é a verdade. Ele é a expressão da verdade de Deus. Certo? Ele é a própria verdade porque ele é Deus. Ele é a essência da verdade. O que ele fala é verdade. Ele nem, não pode mentir, porque ele é Deus. E ele fala a verdade. Jesus é a verdade. E tudo o que ele diz se torna, digamos assim, completamente verdadeiro. Ou porque ele é Deus, disse que é a verdade e assim é. Né? E é verdade de fato. Né? Então, Deus, Jesus Cristo, é a verdade. Podemos crer no que Jesus disse? Sim, ele é a própria expressão da verdade. Não há como duvidar disso. Ele é a verdade de Deus que veio ao mundo anunciar a verdade aos homens que estão perdidos, de que, se crerem nele, serão salvos. Perceberam? Ele é a verdade. Não só a verdade espiritual, mas todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Jesus Cristo. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Jesus Cristo. Portanto, ele é a verdade. Ele que traz a verdade, ele que traz o conhecimento verdadeiro de quem Deus é, de quem nós somos, do mundo que vivemos, do reino espiritual, do reino do mal, né? Ele traz todas as verdades para nós, ele nos explica tudo. Conheçamos essa verdade, creiamos nessa verdade. Mas basta ter a verdade para estar no caminho? Ora, isso é muito importante, irmãos, né? Não basta saber a verdade e crer na verdade. O cristianismo não é uma religião puramente intelectual, acadêmica. O cristianismo é uma religião de vida. Essa verdade transforma sua vida, muda a sua vida. A verdade muda. Mas mais, nós estávamos, antes de Cristo, mortos em delitos e pecados, né, Efésios? Mortos. E recebemos vida, vida nele. Nós precisamos de um novo nascimento, uma vida nova, uma vida espiritual florindo e crescendo em nós. Lembrem que os demônios também creem e estremecem. Para eles, os demônios que creem, né, e têm medo e estremecem, para eles não tem nova vida. Eles ficaram no meio do caminho. Então não basta você só ter um assentimento intelectual de Deus, da verdade de Jesus. É preciso ter uma nova vida. Gente, o evangelho, ele é transformador. Ele precisa mudar a nossa vida. Não a vida de domingo, nem a vida da igreja, só no sentido de vir aqui, mas a sua vida na essência, no seu dia a dia. Quando você acorda, quando você faz, quando você trabalha, quando você come, quando você bebe, quando você troca de roupa, em tudo, você pensa que está em Cristo e o evangelho é o que te move a fazer qualquer coisa. Quando você ora, quando você lê a palavra, tudo bem, mas qualquer coisa que você faça, ali está florescendo a vida. E Jesus é a vida em vários sentidos, tanto na vida natural, né? João 1 vai dizer que nele estava a vida, a vida era a luz dos homens. Jesus é o autor da vida, essa vida que a gente tem, natural, mas ele é o autor da vida espiritual também. E essa é a que ele está se referindo, né? Lembram da mulher samaritana na fonte de Jacó, na cidade de Sicar? Jesus conversou com ela e Jesus pediu para ela beber, para ela dar de beber, né, água. E a resposta foi de Jesus, que ela estranhou muito isso, né, obviamente, por ser judeu, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ele é essa vida. Então, nós precisamos criar, ter essa nova vida em nós, né, gente? Vou dar aí mais umas tarefas para vocês, né? De vez em quando eu dou tarefa nas minhas pregações. Leia João 3. Lá vocês vão encontrar sobre esse novo nascimento, essa nova vida. A conversa de Jesus com Nicodemos. Mas leia também João 15. João 15 vai falar que Jesus é a videira e nós somos os ramos, enxertados na videira, e dele recebemos vida. Vida espiritual vem pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo na videira. Mas também nós sabemos, né, que Jesus se declara a ressurreição e a vida. No dia final, no último dia, quando ele nos ressuscitar, nos dará uma nova vida eterna, agora um novo corpo eterno, né? E teremos essa nova natureza, essa nova vida. Precisamos dele para sermos cristãos, precisamos dele para mantermos-nos como cristãos, e precisamos dessa nova vida no dia da vinda do Senhor Jesus. É esse o sentido. Eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o destino? O Pai. Não há outro caminho. Não acredite em outros caminhos. Não acredite em nada disso. Não sejamos, irmãos, como Tomé, né? Lentos para entender, como alguns discípulos foram, ou com uma mentalidade natural, carnal, mas que possamos entender que essa casa celestial que fala João 14, que Jesus vai preparar, que nós vamos para lá, essa casa, para estar com o Pai, nós não vamos para lá por causa de nossos próprios méritos. Nenhum de nós vai para lá. Nós não somos o caminho. Nada diferente de Jesus é o caminho. Nem nós, nem outras coisas são o caminho para estar nessa casa celestial. Somente Jesus Cristo é o caminho. Não é por nossa causa, não é por nosso esforço, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas ações, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por um fato que nós somos salvos. Um fato histórico, inegável e imutável: a morte do Filho de Deus naquela cruz. O sangue derramado dele perdoa pecados e faz com que haja um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus. É pela morte e ressurreição de Cristo. Este é o caminho. Confie nisso, creia nisso, né? Não acredite em outras verdades. É interessante que as pessoas acreditam em outras verdades e elas só têm um detalhe. Elas nunca cumprem o terceiro ponto aqui, né, da vida. Nunca cumprem. Somente o Senhor Jesus é que dá a vida. Essas outras verdades não dão vida. Elas são enganos. Na realidade, não conduzem na vida, conduzem à perdição. Por fim, tenha certeza de que se vocês estão em Cristo, vocês estão unidos a Ele. Se vocês estão em Cristo, se vocês creem em Cristo, vocês estão unidos a Ele. Ele é o único caminho que conduz ao Pai. Ele é a verdade e a vida, tanto aqui quanto agora, como já falei, né? O que o Senhor, então, nos pede? É quase o versículo 4, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, isso é confiança. O que o Senhor pede de nós é que nós creiamos nele, que tenhamos fé nele, de que ele é esse enviado de Deus para salvar, para morrer por nossos pecados. E eu sempre digo, né, que nós devemos sempre trocar o nosso pelo meu, né? Diga pela fé: Cristo morreu pelos meus pecados. Isso é muito importante, porque nós temos que ser salvos por ele. Nós que somos pecadores, contumazes, ingratos, maus, que não merecem nada a não ser o inferno, mas que pela maravilhosa graça de Deus fomos alcançados e salvos por Jesus Cristo mediante a fé. Mediante a fé. Que é o que se espera de nós, que nós exercitemos nossa fé. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Crer em Jesus Cristo é loucura. Palavra da cruz. A palavra da cruz é o fato. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. E o versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra da cruz é loucura. Irmãos, que nós possamos entender bem isso, estar firmes nisso. Que nós sejamos como Pedro, né? Quando Jesus perguntou aos 12 discípulos, em João 6, porventura quereis vós também retirar-vos? Vocês querem também ir embora? Porventura, vós discípulos, também quereis retirar-vos? Quando ele falou palavras que foram mais duras, essa é a pergunta de hoje para cada um de nós. Quereis também vós outros retirar-vos? Que a gente responda como Pedro, né? O que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. tu tens as palavras, tu és a verdade. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que palavras, né, de Pedro. Para quem iremos nós? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nenhum de nós pode chegar ao Pai a não ser pela fé na obra dele. Que possamos entender bem isso e crer sempre nisso. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque podemos, Senhor, nessa manhã, junto com os irmãos, dissecarmos um pouco esse versículo 6, tão rico e tão cheio de ensinamentos para cada um de nós, esse resumo do Evangelho. Que nós possamos, Senhor, estarmos crendo o tempo todo nisso, firmes em ti, sabendo que a obra consumada na cruz, ela já está consumada e independe de nós. Basta que nós confiemos e creiamos no Senhor Jesus Cristo, o tempo todo, em todo momento. É isso que queremos te pedir, Senhor, que tu nos dês uma semana também tranquila, que nos abençoes também em todos os nossos momentos juntos, aqui ainda na nossa Assembleia. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.